FM Network.
It looks like you lost another one.
How about that? The throw goes wild!
Fala, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Estamos começando mais um da Lone Rangers. Esse tô bem feliz, tá? Porque a gente tá há dias, né? Poucos dias de começar o grandíssimo Spring Training, que é o preparamento para a temporada da MLB. E a gente tem algumas coisas importantes para discutir nesse episódio. Mas antes de tudo, eu queria estar aqui mais uma vez com essa mesa recheada, né? Com os nossos convidados, a dupla de João, né, o João Paulo Soares e o João Vitor. Sejam bem-vindos a esse da Lone Rangers, que a gente vai falar mais bastante sobre algumas coisas dessa temporada. Se apresentem pra gente daqui a pouco começar o papo.
Fala, galera, eu sou o João Paulo, já tô aqui, nós todos somos veteranos da Lone Rangers, então hoje a gente vai ter uma conversa bastante boa aí sobre Spring Training, mais algumas coisas que estão tangenciando o Texas Rangers nesse momento, se preparando, vislumbrando a chegada finalmente tão esperada dos jogos, né? Não só da temporada regular, mas do Spring Training, que começa ainda nessa semana. A gente vai debater bastante.
Boa noite, amigos da mesa, ouvinte. Ah, mais um podcast muito especial, agora que tá pertinho já desse esquenta pra temporada, né? Bastante coisa legal pra gente discutir, DeGrom, World Baseball Classic, a nossa nova tradição do campo esquerdo. Então é isso aí, vamos lá que o papo hoje vai ser muito bom.
A demora é só começar o Spring Training, né? Porque antes disso a gente fica, pô, chegou novembro, terminou a World Series, o cara fica, pô, beleza, né? Tá suave. Daqui a pouco chega. Aí dezembro, janeiro, aí você fica, pô, que coisa, né? Janeiro desse ano parece que, não sei se pra vocês aí, né? Mas pra mim, esse mês de janeiro passou normal, mas teve gente aí que passou durante 60 dias, tipo. Mas aí, finalmente, estamos nas portas, né? Eu, geralmente, não sou um dos fãs do Spring Training, eu gosto do começo, né? Depois que começou, esquece. Na verdade, depois da primeira semana de Spring Training, eu já quero que acabe. Porque, pra mim, se torna um desespero ver os caras jogando só pra aquecer e não jogando pra valer, como é. Que só vai acontecer lá no dia 30 de março, quando acontece o Opening Day. A gente vai discutir bastante durante todo esse mês, esse final de mês de fevereiro, né? E todo esse mês de março, bastante coisa sobre essa temporada do Texas Rangers, que tem tudo pra ser uma grande temporada. Mas, antes da gente começar, né? Eu queria deixar claro que você pode acompanhar o The Lone Rangers diretamente de qualquer agregador, seja no Spotify, no Deezer, no Twitter, né? Você que tá aí no Twitter também pode escutar o The Lone Rangers pelo Twitter. Né, e além de outras diversas plataformas digitais, né, e você também que prefere ouvir diretamente da FN Network, então você aí que é fã da família da FN Network, pode ver diretamente pelo nosso portal, e é isso aí. Então é isso, basicamente, vamos parar de enrolação e vamos começar esse da Lone Rangers. Chegou, né, chegou o Spring Training, tá na hora. Hoje, a gente tá gravando esse episódio no dia 21, né, inclusive é o último dia do carnaval, né, o carnaval tá chegando ao fim, né, vocês curtem carnaval, vocês brincam carnaval?
Cara, eu normalmente brinquei esse ano, eu tive um pouco de oportunidade, porque eu moro em Vitória, na capital do Espírito Santo, aí eu tô de férias na faculdade, a gente entrou um pouco atrasado, aí eu acabei vindo pra minha cidade natal, que é Mutum, e aqui, Mutum em Minas Gerais, no caso. E aqui não tem muita coisa, né? Então, eu fiquei meio sem opção. Mas, normalmente, eu gosto um pouco de carnaval.
Cara, eu tenho uma experiência um pouco diferente com o carnaval, porque, apesar de sair na rua, uns bloquinhos, assim, brincar um pouco, mas, aqui no sul, eu moro no interior do Paraná, não tem desfile, não tem muita coisa. Então, é mais acompanhar pela TV, sempre aquelas grandes notas dos jurados, uma das partes mais emocionantes do carnaval, mas, assim, aqui pela região, desfile mesmo, não tem muita coisa, não.
Eu não sou um adepto, fã de escola de samba, essas coisas, mas é basicamente, o João Vitor acabou de falar uma coisa que é interessantíssima, né? Todo mundo prefere, na verdade eu, né? Vou dizer todo mundo, é brincadeira, né? Mas eu prefiro ver a apuração do que os desfiles, né? É tudo bonito, é bem arrumado, coisa e tal. Mas a apuração e toda aquela tensão, logicamente, pro pessoal que se dedica muito para aquilo, é realmente algo que você enxerga a paixão no olho das pessoas, né? Aqui, né, eu sou pernambucano, né, de Recife, aqui o negócio é brincadeira. né? Tem um tal de galo da madrugada, um tal de homem da meia-noite, e a galera aqui não é brincadeira quando o assunto é carnaval. Mas é isso, né? Então você curte carnaval e espero que você tenha aproveitado, né? Agora a vida realmente começa. É quando a gente fala, né? Chegou, passou o carnaval, pô, começou o ano. Então definitivamente também começa o ano para o Texas Rangers. É, sexta-feira, dia 24, começa o Spring Training. E essa temporada 2023 tem tudo para ser uma grande temporada. A gente já vem discutindo isso já. A gente fez um podcast no mês de janeiro. A gente falou sobre essa apreensão para essa temporada, né? Essas adições, né? A chegada do DeGrom, Nathan Eovaldi. Então, o Texas vem com a renovação também de mais um ano com o Martin Perez. É um time que vem se mantendo e vem adicionando peças para que essa equipe continue mais fortificada para essa nova temporada e para esses novos desafios, né? Até porque é uma divisão que é muito competitiva e tem tudo para ser mais uma vez em 2023.
Eu acho que o Spring Training desse ano, ele é mais que o normal, até um pouco mais esperado, mais visado, principalmente porque pelo tamanho, os investimentos que o Texas Rangers fez na free agency, o time foi, eu acabei de ver as estatísticas mais cedo, o time foi o que mais adicionou winnable replacement, que é vitória sobre um jogador médio, né, o time, que é uma estatística que eles usam para medir performance de jogadores. Então, na verdade, mediu o impacto de certo jogador, seria melhor. E o time foi o que mais adicionou impacto. E com tantas caras novas, você quer ver de perto como eles vão se adaptando, se eles estão felizes. A gente fica um pouco receoso, principalmente desse lado, né? Você quer ver o jogador feliz, senão, se ele não ficar feliz, ele vai emburrado e não vai jogar bem. Até agora tá tudo legal, né? Normalmente, quando você vê esses vídeos, sempre tem os pitchers indo melhor, às vezes. Porque é meio que ilusão. Eu vi uns vídeos do Kumar Rock lançando muito bem, então eu fico me iludindo. Mas eu vou te falar que eu fico mais animado um pouco quando eles começam os jogos mesmo.
Bom, eu vou um pouco na linha do João. Eu acho que quando começa a jogar ali contra os Royals na sexta, tipo, mesmo que provavelmente a gente não vai ver DeGrom, com certeza não vamos ver o DeGrom ainda no multi na Spinning Trainer na sexta, mas de ver esses caras das nossas minors que têm a oportunidade de estar em contato ali direto com o Bruce Bolt, com os nossos arremessadores, o Mike Maris. Então eu acho que é bem interessante para eles essa experiência. Caras ali como o Jack Leiter e o Colwin, que não tiveram uma boa temporada, então eu acho que essa experiência com os jogadores mais importantes é bem legal. E o outra parte dos jogos é que agora que a gente vai começar a ver quem que vai ser os nossos últimos relievers ali, eu acho que essa vai ser a parte mais interessante do Spring Training, ver quem vai dar aquele salto na frente e garantir a vaga. E outra coisa sobre o Kumar Rocker é que teve no começo, quando eles foram lá pra liga no Arizona, logo depois do draft, uma coisa que foi bem comentada foi sobre a mecânica dele, né, o deliver que tava meio estranho, a perna esticada. Se esses vídeos são verdade do Spring Training, se é isso aí mesmo, deu uma leve melhorada, porque dava uma agonia de ver a perna dele esticando e virando. Agora tá um movimento um pouco mais fluido.
É, realmente, nesse começo de Spring Training, os primeiros dias, logicamente, os pitchers e os catchers são os primeiros a se apresentar, pra quem tá tentando entender aos poucos como funciona o Spring Training. Alguns dias depois, vem a parte da equipe, né? Os infielders, os outfielders se apresentam para começar os treinamentos para esse aquecimento para a temporada. E nessa chegada logo dos primeiros dias, né, a gente teve uma questão que virou pauta mesmo, tanto no Twitter, nas redes sociais, o burburinho estava em relação ao DeGrom. Todo mundo foi pro campo, mas o DeGrom não apareceu. Daí, insiders que cobrem o dia-a-dia dos Rangers, Kennedy Landry, Evan Grant, Livy Weaver, postaram, né, a situação era a seguinte: conversaram com o general manager, o Chris Young, sobre a situação do DeGrom, e ele disse que ele simplesmente, DeGrom, sentiu um aperto no braço esquerdo e, por precaução, ele ficaria fora dos treinamentos, nos aquecimentos de bullpen que eles fazem nessa pré-temporada, por alguns dias, né? Ele chegou a ter 2 dias, mas aí ficou naquela de alguns dias, 2 ou 3 dias, né? Então sabia ao certo quanto seria. Antes de ontem, o DeGrom foi ao campo, né? Ficou acompanhando os companheiros aquecer, e no dia seguinte ele já estava treinando com bola, né? Já tava fazendo alguns arremessos, nada de arremessos no montinho, foram só arremessos mesmo de catchball, né? Então ele tava bem, basicamente bem leve, só para poder pegar no ritmo. Então o Chris Young deixou claro que não é questão nenhuma de preocupação, é só precaução mesmo de evitar que o DeGrom tenha algum estresse, né, que atrapalhe ainda mais o seu desenvolvimento e a sua preparação para a temporada. Né? Então, enquanto a DeGrom, vocês estão tranquilos? Eu para mim, o que o Chris Young me falou me convenceu.
Então, acontece que, infelizmente, o Jacob DeGrom saiu de Nova York e foi para o Texas. E eu não sei se as pessoas vislumbram isso como algo factível, né? Eu não sei se as pessoas imaginam alguém querer sair de Nova York e morar no Texas como algo completamente normal. E quando isso aconteceu, a mídia de Nova York, ela descascou o DeGrom, depois que ele deu uma entrevista, falou que foi pro Texas porque queria ganhar, não sei o que, eles acharam isso um grande absurdo, né? Dando bastante atenção para a situação do Jacob DeGrom para dar aquela carteirada depois, né? Eles vão falar, a gente avisou, o cara não é muito confiável. Então, depois que ele não jogou esse primeiro dia de spring training, ficou tudo muito amplificado, como se fosse um grande absurdo. Agora, quanto a mim, para ser bem sincero, eu acho que meu nível de preocupação ele já está em um nível dado por causa das últimas temporadas do Jacob DeGrom. Se ele deixou de jogar um dia de spring training, vai aumentar nem diminuir. Já está num nível bastante, bastante alto, né? Fazer o quê? Mas eu não tô. Essa situação, particularmente do spring training, não é algo que me assusta muito, não. Logicamente, o histórico dele assusta. Se alguém tem um histórico grande de lesões, mas por ele ter folgado um diazinho a mais, eu não esquento muito a cabeça, não.
Eu acho que, pelo histórico do Jacob DeGrom, todo jogo que ele não fizer, que ele estiver arrebentando, mas os Rangers, sei lá, tirarem na sexta entrada, vai ter alguma coisa, aquela pulguinha atrás da orelha da mídia, principalmente, como o João falou, essa mídia de Nova York é muito sensacionalista, né? Como boa parte da mídia esportiva. Então, qualquer mínimo detalhe vai ser tirado para virar manchete. Então, até como o Chris Young falou, que se a gente já tivesse na temporada regular e eles acordassem com esse desconforto, ele provavelmente jogaria a partida, até que é no ombro esquerdo, né? Ele remete, tudo bem que faz parte do movimento, mas ele não teve a lesão lá. Então, eu acredito que foi só uma pequena precaução e eu acredito no Chris Young. O DeGrom, por mais que passe a temporada inteira com essas questões de ele não é confiável, é o melhor arremessador do mundo e, de qualquer maneira, o investimento valeu a pena, na minha opinião. A não ser que, óbvio, ele dê uma de Corey Kluber e jogue dois innings pelos Rangers, o que eu acho bem improvável de acontecer.
Quando começou toda essa resenha, só porque o DeGrom foi treinar, eu comecei a achar que tanto a mídia de Nova York quanto os torcedores dos Mets, principalmente os torcedores dos Mets do Brasil, tá? Que ficam enchendo um saco lá no Twitter. Simplesmente os caras não superaram, pô, que DeGrom não quis ficar. Acho que a questão tá parecendo que é que os caras simplesmente não superaram a questão que o DeGrom não quis mais ficar em Nova York, quis sair, né? Não quis renovar com os caras. E simplesmente esse é o fato. Né, e fica essa pulguinha. Os caras, nesse momento, tem Justin Verlander e Max Scherzer no seu plantel, né, tanto estão nesse momento lá se preparando no spring training dos Mets, né, e os caras parecem que mesmo assim, né, com dois caras que são sensacionais, incríveis, parece que eles trocariam eles dois pelo DeGrom. Porque só por esse ranço todo gerado pelos Rangers, só pelo fato de DeGrom ter se trocado em Nova York, parece que os caras não vivem sem o cara, pô. Não é possível, né? É o que eu tô começando a achar.
É que o DeGrom, ele é uma marca tão forte, né? O nome Jacob DeGrom, que a partir do momento que ele saiu de um dos times que tem o maior payroll da liga aqui, ó. Óbvio que se pagou uma fortuna no Verlander, pagaria uma fortuna no DeGrom também. E jogar nos Rangers, que é um time que há anos não vai para os playoffs, ano passado não bateu nem 70 vitórias. Para quem vê de fora, assim, soa um pouco estranho. Mas eu acredito que o DeGrom, assim como qualquer outro jogador, era em Nova York se ele não jogava. se ele tá no Texas e a mídia bate nele, imagine Nova York, olhando pelo lado pessoa de Jacob DeGrom, talvez para a carreira dele, ele tem achado bem plausível sair um pouco desse abafado que é em Nova York, a mídia sempre martelando para talvez um lugar mais tranquilo, que a pressão seja um pouco menor, apesar de que os Rangers colocaram muito dinheiro nele, então a pressão sempre vai ser grande, mas o nome de Jacob DeGrom sempre vai carregar muita expectativa dos torcedores, e como ele é um craque, quando o craque sai do seu time, você fica sentindo, independente se você trouxe outro craque, o craque ele sempre deixa uma marca.
De verdade. Tocou num ponto que realmente pode ser a rusga que fica na mente dos torcedores de Mets. Mas é basicamente isso. O Spring Training, os jogos do Spring Training começam nessa sexta-feira. Os Rangers abrem a série de jogos dessa temporada, dessa mini temporada que fica antes da temporada acontecer, né? Porque pra mim é quase uma mini temporada, porque 31 jogos é brincadeira. Mas a verdade é que esse é o tempo mínimo possível até para os jogadores pegarem no tranco. E isso às vezes nem acontece, né? Porque a gente já sabe que tem aquela historinha do beisebol de abril, né? Que muitos times às vezes que não são grandes times, mas começam rebatendo muito bem, né? Os jogadores começam rebatendo muito bem, ou senão times bons começam com seus rebatedores rebatendo muito mal, porque ainda estão pegando o tranco. Então esses 31 jogos, alguns têm 30, né? De Spring Training, não são suficientes para os jogadores aquecerem como deveriam. Mas é isso, e vamos esperar o que vai acontecer, porque tem muita coisa para rolar debaixo dessa ponte aí. Vamos embora pro segundo bloco, a gente ainda vai discutir mais algumas coisas. Bom, o Spring Training já nos reserva mais algumas coisas novas, né? A gente já vinha discutindo, a gente falou isso, foi pauta no The Lonely Rangers de janeiro que a gente fez sobre a questão do left field. A gente discutiu isso, ficou martelando, falou de Josh Smith, falou de Ezequiel Duran, Brad Miller, que também volta pra esse ano, um dos caras que eu mais odeio. Mas essa questão foi aberta, a gente não sabia o que falar, a gente falou até, a gente até cogitou alguns jogadores que poderiam ser pegos nessa intersafra para participar da equipe e tentar de alguma forma achar qual é o segredo desse left field dos Texas Rangers, que vem de muitos problemas que não é de hoje, é de anos. Esse problema esteja perto de se resolver, ou talvez também não, né? Pode ser que seja um fracasso, mas é o que tudo indica, né, pelo jogador. E pelo que a gente já sabe do beisebol e do potencial que ele tem, tem tudo para ser possivelmente uma lacuna que vai ser fechada por um tempo. Ou talvez também não, enfim, a gente só vai descobrir quando a temporada começar. Mas Robbie Grossman foi adicionado para esse plantel do Texas Rangers nessa temporada. Os Rangers fizeram um contrato de um ano com ele, então ele joga essa temporada e dependendo dos seus resultados e do seu desempenho, ele pode ganhar um bônus de 2 milhões ou de 3 milhões, dependendo da assinatura do contrato. O que vocês acharam de Rob Gorsman no Texas Rangers em 2003? Os problemas do left field estão sarados?
Olha, eu não estou muito animado, eu não julgo quem seja, mas não é o que me enche os olhos dele. Assim, ele foi muito bem em 2021, 2020, rebateu acima da média do Tigers, né? Depois, ano passado, não foi muito bem, ao todo um rebatedor abaixo da média. Não sei se ele vai conseguir recuperar, se ano passado foi um ano outlier na produção dele, o que aconteceu. Isso aí a gente vai ver na temporada. Pode ter sido uma boa aposta até, mas eu não sei. Pra falar a verdade, eu acho que não sana a incerteza que a gente tem sobre a posição. Eu acho que é mais eles tentando, dando tiros para alguns lados, assim, para ver se eles conseguem emplacar, visto que o Rob Grossman não assinou um contrato tão significativamente grande, né? Então, assim, é um tiro para cima, para os lados, né? Mas pode ser que acerte, né? Se ele conseguir reproduzir o que ele já fez, principalmente uma temporada antes da temporada passada, né, 2021, a gente tem um jogador com uma produção boa pro left field, mas eu acho que ele vai chegar e eu não sei nem se ele vai ter a posição, se vai ser totalmente dele, eu não sei se ele vai conseguir produzir para garantir que a produção seja dele, não só nesse treino, mas depois que começa a temporada. Eu acho que ele não é uma solução a longo prazo também, né, a um rapaz, um senhor que já tem 34 anos. Então, eu acho que, na verdade, é só mais incertezas. É, mas talvez, para essa temporada, seja alguém que consiga contribuir no nível bom e consiga justificar o investimento que foi feito, que não foi um investimento muito considerável para começar, né?
Eu concordo em partes com o Tássio, porque o Robbie Grossman, na carreira dele, principalmente rebatendo contra canhotos, que ele é um sweet hitter, né? Então, rebate tanto com a direita, tanto com a esquerda, mas enfrentando arremessadores canhotos, nas últimas duas temporadas, segundo a estatística que o Evan Grant trouxe no Twitter, ele teve um aproveitamento de 29%, uma chegada em base de 40% e um slug de 463. Isso dá um OPS de 867, que é muito grande, né, para qualquer jogador, para qualquer média. Então, tipo, é nas últimas duas temporadas, rebatendo como destro contra canhotos. E os Rangers foram terríveis, péssimos, horríveis, tenebrosos. Foi uma vergonha o que a nossa left field fez ano passado, tanto contra canhotos quanto contra destros. Então eu acho que ele vai chegar principalmente para ser essa opção de não necessariamente um jogador everyday ali para jogar todos os at-bats da posição, mas um cara para enfrentar muitos canhotos, também podendo ser um pitch hitter em determinadas partidas, mas principalmente para revezar ali com o Brad Miller pelos reports, porque o Miller enfrentando mais dias com batedores destros, ele enfrentando mais alguns canhotos, Josh Smith ali com uma opção de útil, né? E eu imagino que, como ele também teve um contrato de Major League, não um contrato de convite, né, para o Spring Training, ele com certeza estará nos 26 do Opening Day, mas eu não acho que ele é o cara de todos os dias. Eu acho que ele é um cara principalmente para enfrentar os canhotos e desafogar um pouco esse campo esquerdo. Porque eu imagino que os Rangers olharam para as minors e viram que eles ainda têm boas opções para subir quando do carro da temporada, nos próximos anos, principalmente ele, o Evan Carter, né, que é o nosso melhor prospecto. Então eu acho que eles não ficaram tão confortáveis em puxar o gatilho em alguma troca, gastar alguns prospectos. E eles viram o Robbie Grossman como um cara que pode contribuir na média. Ele não, aquele cara que não vai necessariamente fazer a diferença no time, mas já vai ser um upgrade considerável ao ano passado tão ruim que o nosso campo esquerdo teve.
É, eu concordo com vocês. E a verdade é que o Robbie Grossman, ele é uma casa de aluguel, né? Então isso acontece, isso é normal em todos os 30 times da liga, né? Equipes que contratam outros jogadores para fazer realmente um serviço onde tem deficiências, né? Então, ele é um cara que tá rodando por várias equipes, né? Todas as temporadas aí, essas últimas. Jogou no Atlanta Braves ano passado, jogou no Detroit Tigers. Então, é um cara que vive circulando. E eu acho que, de longe, né, desses últimos anos, assim, eu acho que o Robbie Grossman é, para esse tapa-buraco do left field, eu acho que ele é o melhor que tivemos nesses últimos anos de tapa do buraco, porque o Brad Miller no passado foi uma ilusão completa, né? A gente achou, logicamente, que a gente não esperava que o Brad Miller fosse surpreender, mas não foi também nem perto do que o mínimo, né? Tanto que essa semana o Prospect Times fez uma postagem, uma projeção do Robbie Grossman em 2023, segundo a Baseball Reference. E essa projeção é que ele vai ter 22% de aproveitamento no bastão, 3 home runs, 50 rebatidas impulsionadas, 11 bases roubadas, 59 base on balls, né, walks, e 122 strikeouts. Eu acho que esse número aqui é muito otimista, mas eu acho que se o Robbie Grossman chegar perto disso, eu acho que já valeu esse empréstimo.
Tem uma coisa sobre o Robbie Grossman que eu esqueci de comentar, eu acho que é bem importante, vendo a nossa lineup atual, é que se a gente olhar para o nosso campo externo ali, tanto o Leury Taveras quanto o Adolis Garcia, a temporada é um pouco decepcionante, o início de carreira do Josh Jung nas majors, mas não são caras que chegam tão frequentemente em base, né? Não são caras que têm tantos walks. O próprio Jonah Heim é um cara com tantos walks, então tem uma porcentagem de chegada em base mais baixa um pouco. E o Robbie Grossman, na carreira, ele chega em base 34%, que é acima da média da MLB. Então, talvez isso, tipo, essa experiência dele já com seus 34 anos nas costas, ajude um pouco a equipe a colocar mais caras em base ali no final da nossa line, para continuar potencializando nossos grandes jogadores. Então, isso é uma coisa importante também, que os outros jogadores que disputam a posição com ele não tem tanto. E olhando como um cara que vai vir a baixo custo, não é um investimento de um ano, não vai complicar nada no futuro do Texas Rangers, eu vejo com bons olhos, assim, vai ser, eu acho que isso foi uma boa adição.
Eu acho que tem tudo para somar, né? Então eu espero que o Robbie Grossman, ele de alguma forma seja esse tapa-buraco temporário, pelo menos é que a gente espera, porque a gente sabe que ele não vai estar nos planos futuros do Texas Rangers.
Eu gostei dos pontos que o João Vitor levantou, principalmente nessa questão de walks, assim, não foi algo que eu observei ao analisar o jogador, mas é algo que realmente é factível e pode ajudar bastante o Texas Rangers nesse sentido. É um time que, principalmente no fim da line, na hora de trocar, passar o bastão para o topo, que é onde os nossos melhores batedores estão, é uma lineup que realmente tem problemas de chegando em base, né? E eu acho que o Texas Rangers ano passado foi o segundo time em roubos. Seria bom que esses jogadores que são tão rápidos e conseguem causar tantos problemas quando em base, consigam chegar em base. Obviamente o Rob Grossman vai ser alguém que vai entregar tantos roubos de base igual os que deveriam chegar em base, né? Mas é algo que talvez possa, por hábito, ajudar os outros jogadores mais jovens, né, que ainda podem incrementar isso num jogo desse.
Maravilha. Eu espero que ele tenha sorte nessa temporada e que se essa projeção da Baseball Reference estiver perto do correto, pô, a maravilha. Porque se for esses números do Robbie Grossman em 2023, pra mim já é o suficiente já. E com certeza vai agregar bastante, né, para um time que teve muitos home run solos no ano passado e, infelizmente, por não ter jogadores em base, né? Então que o Corey Seager bater o home run solo porque não tem ninguém em base para anotar também junto é brincadeira, né? Então a Dolly Garcia também bateu alguns home run solos e não tem ninguém em base. Então ter caras como ele, principalmente para também questão de impulsionar jogadores como Leon de Taveras, que corre bastante, né, e o pode ser fundamental para que a gente tenha mais sucesso em 2023. Beleza, o assunto agora é o World Baseball Classic. Vai começar a Copa do Mundo do beisebol, né? Assim, basicamente é a Copa do Mundo, sendo que do beisebol. Vai começar e ela acontece agora, ela começa agora em março e ela praticamente atrapalha, entre aspas, o calendário da Major League Baseball, né? Porque vai estar rolando o Spring Training. E, ao mesmo tempo, vai estar rolando o World Baseball Classic, né? Cada seleção já fez a convocação dos seus jogadores para representar a sua nação, né, no World Baseball Classic. Dos Rangers, alguns jogadores foram mencionados que iriam participar e depois, quando saiu a convocação oficial, não estavam mais na lista. Outros confirmados, né, que é no caso de Martin Perez, que vai representar a Venezuela. O José Leclerc chegou a sair na lista da República Dominicana, numa pré-lista, mas na lista oficial não saiu. O Nathan Eovaldo é outro também, que saiu numa pré-lista dos Estados Unidos e na lista oficial também não está. Então temos aí alguns desfalques, né? Na verdade, iríamos ter alguns desfalques e não vamos ter mais nesses jogadores que iriam participar do World Baseball Classic e não vão mais. O único que, pra mim, é o destaque nesse momento é o Adolis Garcia, porque eu esperava que ele fosse jogar por Cuba, né? Mas ele deu uma entrevista essa semana dizendo que ele preferiu, né, quando ele viu que ia ficar basicamente 2-3 semanas fora do treinamento de primavera e concentrado com outros jogadores, era uma forma de aquecer também jogando a World Baseball Classic, mas você fica distante do seu compromisso, que é de fato jogar a temporada da MLB. Então ele preferiu não fazer esse esforço e não vai comparecer para a World Baseball Classic. Vocês estão animados para a World Baseball Classic?
Na verdade, nem tanto, né? Eu fiquei muito animado pra assistir as qualificatórias que o Brasil jogou. E eu assisti todas, por incrível que pareça. Eu acho que eu devo ser uma das poucas pessoas que assistiu. Eu assisti todos os jogos, fiquei bastante, bastante empolgado e pouco empolgado em alguns momentos, fiquei bastante triste. Porque eu esperava que o time chegasse, esperava que a gente conseguisse ver alguns jogadores da MLB se juntando ao time e jogando esse campeonato tão prestigioso, que talvez seria até grande para o esporte no Brasil como um todo. Obviamente não conseguimos, né? ficamos perdemos a vaga no nosso grupo para Nicarágua e Panamá. E aí a gente soma que o Rangers não vai ter muitas pessoas jogando, muitos jogadores, né? O Nathan Eovaldo, pelo visto, foi uma questão de seguro, algo nesse sentido. Foi o mesmo problema que impediu o Clayton Kershaw de jogar. Obviamente, quando você é pitcher e vai jogar um campeonato, você tem bastante risco, né? Porque o pitcher é uma posição que, com esforço, você pode se machucar muito facilmente. Uma cirurgia Tommy John costuma demorar mais de um ano para se curar. E assim não foi. Agora, quanto ao Adolis Garcia e Cuba, eu tava vendo a lista da seleção de Cuba e, pelo visto, eu acho que o pessoal não se animou muito para defender Cuba, né? Logicamente, o Moncada, o Roberto do White Sox tava na lista também. Mas, como um todo, não vi uma mobilização muito grande para jogar para Cuba. Houve uma mobilização muito grande nos Estados Unidos e depois pelo Dominicano. Esse ano são duas seleções fortíssimas e que seus principais jogadores, basicamente, jogarão. Alguns falcam o outro, principalmente na questão de pitchers dos Estados Unidos. Mas, como um todo, você não tem o seu país pátria, não teve muitos jogadores que você deveria ter um pouquinho de ligação por torcer para o time, querer acompanhar. Não sei se eu vou ter muito tempo para assistir o World Baseball Classic esse ano, talvez as semifinais, finais, mas eu poderia estar mais animado, eu diria. Mas mesmo assim, vai ser interessante, porque a gente vai ver seleções muito fortes. Eu acho que é um campeonato dessa vez que conseguiu juntar jogadores e seleções que eu não me lembro de terem sido criadas há tanto tempo, né? A gente vê que o Japão conseguiu juntar muitas estrelas no seu time, República Dominicana, como eu disse, Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, né? Se eu não me engano, o José Altuve vai jogar e o Martin Perez vai jogar também. Então, provavelmente a gente vai estar acompanhando por aí. Mas como um todo, quando começou tudo a se formar, o Brasil tinha chance de se classificar, eu estava até bastante animado. Hoje em dia, menos.
Eu tô mais animado para assistir o impossível República Dominicana e Estados Unidos na final, porque esse time da República Dominicana é brincadeira. Esse infield é muito bom, ainda tem o Soto, né? Então eu acho que esses jogos da parte final mesmo do World Baseball Classic, chegando as equipes da República Dominicana, Estados Unidos, a Venezuela, que também tem um meio de infield muito bom ali com o Jiménez, né, dos Guardians, e o Altuve, então um time interessante. Japão, né, até tem um vídeo circulando da nova promessa japonesa rebatendo um home run contra o Darvish no treino da seleção. Então eu acho que essa parte final do World Baseball Classic vai ser bem legal, até porque já vai estar bem próxima do começo da temporada regular da MLB, então os ânimos já vão estar mais exaltados ali para a gente começar a acompanhar a temporada regular. E como o João falou também, talvez se o Eovaldo estivesse jogando, ou o próprio Leclerc na República Dominicana, acho que a mobilização da torcida dos Rangers seria maior, até porque se você tivesse o Eovaldo, até o caras como Clayton Kershaw, Logan Webb, mesmo o time dos Estados Unidos sendo muito bom, ele seria ainda melhor, então a competição seria ainda mais legal. Mas eu acho que essas partidas final serão mais interessantes. E sobre o Adolis, eu achei muito, muito legal, assim, tipo, uma atitude muito, não sei se é correto, porque ele não tem, ele iria defender a nação dele, então, tipo, cada um tem sua paixão pela pátria, cada um tem o seu sentimento, mas eu achei muito interessante essa vontade dele de estar ali com os companheiros de time, criando uma química, né, porque, querendo ou não, por mais que as principais contratações tenham sido arremessadores, mas o elenco vai entrar consideravelmente modificado para a próxima temporada, então esse sentimento ali de química com o elenco eu achei bem interessante, bem legal que ele vai continuar no spinning training e construir essa relação mais próxima com o nosso elenco para entrar focado e cada vez mais preparado para a próxima temporada.
De verdade, eu concordo e entendo a posição dos jogadores, eu até fico mais feliz, assim, no caso, pô, o cara preferiu, né, optou ficar no spring training, focar na temporada, então eu vejo isso com os bons olhos, que o cara tá motivado pra temporada, né, e não quer fazer com que desafios façam ele se desviar do seu foco. Mas ao mesmo tempo eu também fico, pô, meu irmão, eu queria que o cara estivesse lá representando seu país, né, principalmente como o João Paulo falou, pô, o Brasil ficou pertinho, isso aqui, E Sakiri conseguir a vaga para esse Mundial do Beisebol, mas é de cada um, né? Eu gostaria de ver a Dolly jogando pro Cuba, né? Eu gostaria de ver Eovaldo jogando pros Estados Unidos, isso aí e tudo mais. Mas faz parte, mas o Martin Perez vai estar lá representando a Venezuela.
Além, o Adolio não vai jogar por Cuba, mas uma lenda recente do Texas Rangers confirmou a presença. O grande terceira base Andy Banhas estará presente no time de Cuba para tentar buscar um caneco junto com Moncada e companhia.
Andy Banhas, ele mesmo, tinha acabado de lembrar dele. Ele que agora está no Detroit Tigers, mas vai representar os Rangers no Baseball Classic.
Agora de uma lenda mais uma lenda mais lenda, o treinador da seleção de Israel também vai ser o Ian Kinsler, né? Então mais um motivo, que é um jogador que teve uma história muito bonita com o Texas Rangers, mais um motivo para quem quiser acompanhar aí, treinador de Israel, Ian Kinsler.
Se eu for falar dos ex-Rangers, tem vários nas listas, né? Então se eu for olhar aqui, vai ter vários. Mas um também que eu me lembrei agora é o Ian Gibbert, pitcher, que passou pelos Rangers, agora tá no Cincinnati Reds. Ele vai representar a Grã-Bretanha, né, no World Baseball Classic também. Então, de ex-Rangers, tem vários nomes na lista, de fato. Só pra você que tá querendo saber quando vai rolar o World Baseball Classic, né, começa o campeonato é dividido em grupos, né? Então, o grupo A começa, o grupo A que tem Holanda, Cuba, Itália, Panamá, por aí vai. Começa no dia 8 de março e vai até o dia 12, né? O grupo 2 que tem Japão, Coreia, começa no dia 9 de março e vai até o dia 13. E o grupo C e o grupo D começa no dia 11 e acaba no dia 15. O grupo C é o que tem Estados Unidos, México, Colômbia, Canadá. O grupo D tem Porto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel e Nicarágua. Então tem tudo para ser uma grande competição, né? Eu espero que seja divertido também, de fato. E esse confronto entre República Dominicana e Estados Unidos, eu também quero ver, porque vai ser brincadeira. A seleção da República Dominicana é brincadeira, pô. É negócio, não tem nem como, eu não vou nem falar aqui a lista, porque é negócio pornográfico.
Sim, e também, pra quem quer se animar ainda mais, você que às vezes está assinado foi agora, no último Baseball Classic, teve um República Dominicana nos Estados Unidos, foi tipo, decidido no final das entradas, não decidido por essa jogada especificamente, mas teve uma defesa muito, muito boa do Aaron Jones, que roubou o Manny Machado, acho que foi na sétima entrada, parte de baixo, um home run que daria a liderança daria liderança e empatava o jogo, não consigo lembrar de República Dominicana. Naquela época ele conseguiu fazer uma das defesas mais legais que eu já vi na minha vida e ganhou o jogo para os Estados Unidos, né? Então vai ter um pouco de revanche para quem, só para ajudar aí quem quiser se aclimatar, quem quiser se animar ainda mais pelo Baseball Classic. Tem esse fator aí em jogo também.
E pra você que quiser acompanhar aí o World Baseball Classic, fica ligado aí nas redes sociais, tanto o pessoal do MLB Brasil, o Rebatida Podcast também, né, vai voltar com tudo falando sobre isso, além de você acompanhar, logicamente, as transmissões e os jogos pela ESPN, Star Plus, com certeza eles vão estar de olho em tudo e fazendo essa cobertura. Então é basicamente isso, a gente discutiu bastante, vamos pra esse terceiro bloco encerrar esse Battle on the Rangers. Meu povo, esse episódio foi maravilhoso, tá? Obrigado aqui pela presença de vocês, gostei bastante, foi até mais rápido do que o comum, né? A gente geralmente chega perto de quase uma hora de programa, mas é bom pra gente já deixar um gostinho de que tem coisa vindo aí, a gente vai fazer bastante podcast com esse começo do Spring Training agora, então a gente vai discutir bastante coisa que vai acontecer nessa temporada do Texas Rangers, que tem tudo pra ser maravilhosa. Obrigado, João Paulo Soares, pela presença, obrigado, João Vitor, e é isso, até o próximo da Lone Rangers.
Isso aí, vou agradecer mais uma vez o convite, mais uma vez pela boa conversa, né? Hoje eu acho que a gente estava mais calmo, o beisebol voltando, menos estressado com o nosso Rangers, e a gente não entrou em debates tão acalorados igual dos últimos. Mas é um bom episódio, um episódio mais curtinho para quem gosta mais assim. E a gente espera um feliz Spring Training que passe bastante rápido para chegar à temporada regular mais rápido possível.
Agradecer o convite, Tássio. Um abraço para você, um abraço para o João Paulo. É um excelente programa, boas conversas, porque agora que o Rain, cada vez o Spring Training vai chegando, a temporada regular também vai chegando, a gente vai vendo as nossas novas adições no elenco surtindo efeito. A cada strikeout do DeGrom nesse Spring Training ou qualquer outro pitcher já vai dar aquela emocionada no Twitter, mas é isso aí, é a temporada regular chegando, World Baseball Classic também. Obrigado pelo convite, valeu pelo programa, até mais.
Maravilha, e por último eu queria agradecer a você, nosso ouvinte da Lone Rangers, ouvinte da FN Network. Obrigado por todo mundo que sempre acessa, compartilha o episódio, né, que sempre fala comigo, comenta, ó, gostei do programa daquele dia, não sei o que e tal. Então eu fico muito feliz com esse feedback de vocês e eu agradeço cada vez mais quem participa e quem contribui para o sucesso desse programa. Então é isso, um beijo, um abraço. Se vocês quiserem ficar sabendo de tudo o que a gente discutiu nesse programa, na descrição desse episódio tem link, tem calendário desse Spring Training dos Rangers, vou colocar na descrição também. Então, o que vocês quiserem procurar de tudo que a gente discutiu aí, vai estar na descrição desse episódio. Então abre aí, você que está no Spotify, no Deezer, só aí na descrição do episódio que vai estar todas as informações. Você que também estiver na FN Network, no portal, tem aí as descrições embaixo. Então é isso, basicamente isso. Um beijo, um abraço e até o próximo da Lone Rangers. Valeu, falou!